Bom dia, amigo apostador. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro, é dia de Champions League com baita jogos. Mas antes tem a Copinha do Brasil, tem um jogo perdido por aí. É o jogo da volta entre o Santos e o Atlético Paranaense. Só para lembrar que no jogo de ida foi 1-0 para o Atlético Paranaense. Foi pouco placar, poderia ter ganho demais o Atlético, porque jogou melhor e tal. Agora, em casa, o Santos costuma bater no Atlético Paranaense. Bom, o Santos vem de uma derrota para o Cuiabá jogando fora e o empate jogando em casa contra o Bahia. Não está lá grande coisa no Brasileirão, está em 13º com 5 vitórias e 7 derrotas, está com saldo negativo aí o Santos. O Atlético Paranaense está um pouco na frente do Santos, está em 11º com 7 vitórias e 9 derrotas. Também não está bem, não. E uma sequência que perdeu o quê? 6 jogos seguidos? Tem que lembrar aqui que eu já perdi a conta. O Santos iniciou aí um trabalho diferente, novo, com o técnico novo, Carilli. O Diniz foi embora. E esse empate aí, sem graça contra o Bahia, não foi lá a recepção que o técnico queria. O Marinho até chegou a entrar no jogo, mas apenas no final, e estava fora de ritmo. E, inclusive, deve começar no banco de novo, porque não está lá 100%, não sei se vai aguentar o tempo todo. O Marinho andou falando por aí que queria sair, que não quiseram vender ele, enfim, estava bem insatisfeito. O time do Santos ainda tem algumas lesões para esse jogo, alguns jogadores não foram inscritos, ele não pode usar alguns que já jogaram por outros times, que nem o Camacho, que jogou já pelo Corinthians. Ou seja, o elenco é limitado e vai estar desfalcado. Quem quiser confiar no Santos, principalmente pelo histórico de sempre ganhar do Atlético Paranaense jogando em casa, vai apostar muito contra o Atlético, que está na fase terrível, porque confiar no Santos também não está mil maravilhas. É mais na história do confronto direto mesmo. Escolher o Atlético aqui parece loucura, né? A única coisa boa que tem do Atlético é a dupla chance, porque o mercado está dando menos 0,5 para o Santos, né? Porque tecnicamente está muito mal o Atlético Paranaense. Eu até achava que eles estavam entregando os jogos ou jogando meia boca para derrubar o técnico, mas o primeiro jogo sem o técnico foi ruim, jogaram mal, perderam para o América sem reagir, foram atacados, deram poucos chutes a gol e mereceram perder realmente. Além de empatar também 0-0 com o Sport jogando em casa. Então está terrível a sequência do Atlético Paranaense. O que aconteceu com o time? Começou muito bem o campeonato, tudo bem que começo de poucas partidas não dava para levar muito em conta, mas caiu demais. Estava indo bem na Sul-Americana, até na Copa do Brasil estava indo bem, mas no Brasileirão e depois agora no Campeonato Estadual está horrível. Os últimos 7 jogos, perdeu 4, empatou 2 e ganhou só uma contra o Santos na ida da própria Copa do Brasil. Pois agora o Santos joga para devolver aí a derrota que sofreu. O problema do Atlético é esse futebolzinho dele, que às vezes joga, às vezes não joga. Tá trocando elenco, time A, time B, enfim, não é aquele Atlético que o torcedor gosta de ver. Para esse jogo vai ser difícil a escolha. Provavelmente eu vou indicar aqui alguma coisa pro lado do Santos. Eu gostaria do menos 0,25, mas não, esse jogo não pode usar o menos 0,25 porque empate para eles não serve. Então eles ganham ou perdem esse jogo. Então vamos seguir a escrita aí, né? Vamos nesse Santos para vencer na odd de 2. É uma aposta arriscada aí, enfim. Mas eu entendo completamente quem quiser não fazer nada, esperar o jogo começar e quem tiver menos mal no jogo. Mas vamos para a Champions League, que tem jogos melhores, provavelmente, né? Começamos pelo Sevilha, é um time que costuma passar o rodo aí na Liga Europa, mas agora subiu de patamar e jogando a Champions League não vai ter mais aquela molezinha. Pega um time que dá para ganhar, hein? O Red Bull Salzburg da Áustria. É um time que lá ganha tudo, mas jogando contra os melhores times da Europa não é a mesma coisa. O Sevilla não vem de um bom resultado, empatou contra o Elche, enquanto o Red Bull jogou 7 jogos na Áustria e ganhou todos. Mas é aquela coisa que eu falei, né? Jogando contra umas capivara cega lá fica mais fácil. O Sevilla que chamam lá de Los Nervionenses. Será que eles são nervosos? Não sei por que esse apelido. Eles têm aqui um jogador interessante que eu vi na notícia aqui, um tal de Koundé, que é um defensor francês, oferecendo 50 milhões de libras para comprá-lo e o Sevilla não vendeu. Esse Salzburg passou pelo Qualify, eliminando o Brøndby. É um time do nórdico aí da Europa. E costuma jogar um futebol aberto. Então, aqui, quem quer confiar um pouquinho no Red Bull Salzburg, vai no ambas marcam a 1,74. Quem acha, assim como eu, que o Sevilla vai ganhar esse jogo, Sevilla menos 0,75 é uma odd de 1,90 é aposta. Eu prefiro mais o Sevilla aí para ganhar. Ganhar 2 a 0? Pode ser, o time joga meio aberto e tal. A linha de over está 2,75 e também não me parece ruim. Geralmente, jogos da Champions são bem eletrizantes. Não tem por que ficar jogando murrinha aí num campeonato lindo desses. Outro jogo: Young Boys contra o Manchester United. Fala o quê, né? O time da Suíça não tem a tradição, não tem elenco comparável ao Manchester United, que trouxe simplesmente CR7, o robozão, Cristiano Ronaldo, veio da Juventus italiana. Trouxe o Sancho, do Borussia Dortmund, um garoto jovem, craque de bola. E o técnico Solskjaer tem tudo para brigar pelo título da Premier League e, por que não, incomodar aí e seguir adiante na Champions League. Quem confia no time do Young Boys para fazer uma retranca e tentar segurar um elenco estelar aí do Manchester United vai no under 3, um pouco acima de 90. Quem acha que o risco de apostar na linha alta é de menos 1,25 para o Manchester United ao 1,90, tem que considerar se vai bater 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, que nem sempre é fácil, principalmente jogando fora. Então aqui uma opção difícil. É aquela coisa, né? Pelo menos um gol o United ganha, mas a gente perde metade ainda. É dureza escolher isso aqui, viu? Eu vou no under 3, sabe? Tem muito away aí em cima do Manchester United. Eu acho que o Young Boys, que costuma jogar um futebol meio corrido, dessa vez eles vão jogar para segurar. Eu acho, sim. Não tenho certeza, pode ser que eles soltem a franga e pronto, né? Aí é 5 gols no jogo. Outro jogo aqui importantíssimo, né? Barcelona e Bayern de Munique, jogaço. A gente sabe que o Messi saiu do Barcelona, foi para o PSG, mas o Barcelona pegou um pouco de dinheiro para pagar as dívidas, tá com problemas seríssimos. Quanto que será que uma dívida do Barcelona? 1 bilhão de euros? Sei lá, pode ser. Eles contrataram o Agüero, meio de futebol inglês, e o Memphis Depay, que é um jogador de destaque aí, e ascensão. Com a saída do Messi, abre espaço para uma juventude aí, que nem o Pedri, o Ansu Fati, que parece que vai herdar a camisa 10. Já o Bayern tem como força, claro, o grande elenco e o técnico novo, o Nagelsmann, que veio do Red Bull Leipzig. É um jovem de 34 anos. Ele é mais novo que o goleiro, Neuer, que tem 35. E foi contratado por 25 milhões de euros. Um técnico ganhar isso, hein? Que beleza. A gente sabe que o Bayern de Munique ganhou os últimos 9 títulos seguidos da Bundesliga. Também o time contratou do Red Bull Leipzig o jovem defensor francês, o Upamecano, para reforçar a defesa, que às vezes dá umas vaciladas grandes, né? Outra novidade do Bayern é que o ex-goleiro Oliver Kahn, aquele mesmo que perdeu a Copa para a gente, quando o Brasil ganhou em 2006, né? Agora ele é executivo, chefe executivo do Bayern de Munique, substituindo Klaus-Heinz Rummenigge, a lenda do time bávaro. Eu vou indicar aqui o visitante. Eu acho que o time do Barça está em formação ainda. e o Bayern já tem um time mais estruturado. Então, Bayern de Munique, menos 0,25 como visitante, odd de 1,77. Outro jogo aqui, Dinamo de Kiev contra o Benfica. O Dinamo de Kiev é o líder na Ucrânia, ganhou 6, empatou 1. Aí o Benfica também é líder no campeonato português. Parece que de 14 jogos aí recentes, ganhou 12, empatou só 2, está invicto. O último jogo do Benfica foi 5-0, como visitante em cima do Santa Clara. Eu acho aqui, nesse jogo, realmente o Benfica, como um time chato para se enfrentar, considerando o tamanho do Dinamo de Kiev nesse momento. A gente sabe que tem o brasileiro Everton lá, o Cebolinha, e o Morato, que jogam também. O Benfica trouxe do Sporting, que foi campeão nacional lá na última temporada, um jogador importante deles, que reforça agora o Benfica, que é o João Mário. É um time caro esse do Benfica, e foi montado, gastaram mais de 100 milhões de euros aí para reforçar o time, mas eles pecaram, não ganharam nacional, não ganharam nenhuma competição continental, caíram das competições de Copa, até do próprio país. Enfim, tá meio complicado aí. Eu vou nesse jogo aqui no over 2,25, porque o DNA dos times do Jorge Jesus geralmente é para frente. Então, over 2,25, por que que não, né? O Dinamo fazendo os golzinhos da sua casa e tal. E o Benfica também. Confronto entre França e Alemanha. Lille contra Wolfsburg. Esse time do Wolfsburg é chatinho, hein? Ah, mas o Lille foi campeão em cima do PSG. Foi, mas desmanchou um pouquinho o time. Os Les Dogs, os cachorrão louco lá da França, parece que tem um novo dono, um novo técnico. O técnico que é o Gouvernec, que já veio do Bordeaux, do Guingamp. E saíram alguns jogadores, como eu falei, né? Saiu o goleiro, saiu o meia. Já esse Wolfsburg ganhou do Red Bull Leipzig, ganhou do Hertha, ganhou do Bochum. E marcando 6 gols, tomando só um, tá na fase boa, tá em quarto. Ficou em quarto lugar na última temporada da Bundesliga e agora vem voando. Eles têm como treinador um holandês, o Van Bommel, que treinava o PSV antes, e outro holandês, o Weghorst, que é o artilheiro do time. Então eu vou no Wolfsburg Down no Bet a 1,86. E para encerrar, mais um belo confronto de futebol que promete. O Villarreal, que é um time bom da Espanha, contra o Atalanta, que é a cara do novo futebol italiano, futebol alegre, futebol de ataque, de jogadas rápidas, posse de bola, aqueles que vão driblando todo mundo até chutar dentro do gol. Engraçado que o Atalanta não dá chutão de longe, eles querem driblar todo mundo, vão no toquinho ali, não se livre na bola fácil, não. Futebol bonito de se ver. Mas que nem sempre dá certo, né? O Atalanta é jogo de 6 gols ou de 0. Eu tenho notado isso nos últimos tempos. Tanto que o último jogo foi um 0-0 no campeonato italiano que quebrou muita gente aí, que esperava um jogo mais emocionante. Interessante que o Atalanta ficou entre os primeiros, entre os 3 primeiros, eu acho, das últimas 3 temporadas na Itália. É um time legal de se ver. E o Villarreal manteve a tradição forte dos times espanhóis e venceu a Europa League na última aí. Nas últimas 8 Europa Leagues, os times espanhóis ganharam 6. Se não me engano, foi o Villarreal, o Sevilha e mais algum que eu não lembro. Real Sociedad, talvez. Bom, não, o Real Sociedad vai jogar esse ano. Enfim. Olho num jogador jovem aqui do Villarreal chamado Jeremy Pino. Fica de olho nele. Bom, por incrível que pareça, o Villarreal tem um bom técnico, mas ficou só em sétimo no Campeonato Espanhol, que foi pouco para as ambições do time. Mesmo assim, eu vou me arriscar aqui no Villarreal jogando em casa, no Drawnobet, é 1,79. Essa odd aí tá interessante porque o Atalanta tá muito badalado. Enfim, não é assim ir na Espanha lá e jogar um futebolzinho alegre que nem eles jogam sempre e ganhar ainda. Tomara que seja um bom jogo, mas eu vou de Villarreal. São minhas dicas para esta terça-feira, dia 14, dia de um bom futebol. Boa sorte para todos nós. Até mais.